Boa noite a todos. Dando sequência ao estudo do Livro dos Espíritos, comentaremos o item intitulado Conhecimento de Si Mesmo e a questão de número 919. Allan Kardec então pergunta aos Espíritos: qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir aos arrastamentos do mal? A resposta dos Espíritos: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. O apóstolo Paulo de Tarso, em sua epístola aos Romanos, ele traz uma frase que retrata com bastante propriedade essa luta constante que cada um de nós trava contra si mesmo, contra as suas imperfeições, contra as mazelas que carregamos ainda dentro de nós, contra aqueles arrastamentos que parecem, em alguns instantes, até mesmo irresistíveis, e que nós, às vezes, tentamos vencê-los, tentamos superá-los. E Paulo nos diz assim, se dirigindo aos Romanos: por que não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço? Presta atenção na frase. Por que não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço? Mostrando já e colocando para todos nós as dificuldades que temos em superar as nossas mazelas. Embora, nos fala Paulo, algumas vezes já prefiramos fazer o bem, realizar as coisas que nós entendemos como corretas, como certas, o nosso íntimo, o nosso eu interior ainda nos leva a praticar coisas equivocadas. O erro, o vício, os desregramentos ainda fazem parte de nossas vidas. E nós, como espíritas, facilmente explicamos: ora, por que é que nós agimos dessa maneira? Ora, simples, porque somos espíritos reencarnados, então é só olhar a história, não é isso? A nossa vida, o nosso passado, equivocamos-nos bastante, praticamos muito o mal, trazemos dentro de nós arraigados vícios, atavismos que temos dificuldades em superá-los. Arrastamentos, algumas viciações, maus hábitos e costumes que foram praticados por milênios, em vidas anteriores. E nós trazemos, carregamos toda essa bagagem dentro de nós. E ela pesa, fala, grita muito alto dentro de nós quando nós queremos tomar uma atitude, quando nós queremos realizar esse ou aquele ato, quando nós reagimos a alguém que vem até nós. Então, tudo isso está dentro de nós e nós, então, vamos reagindo de acordo com a nossa bagagem, que, via de regra, é negativa, é inferior, é pesada, no sentido do mal, do erro, dos equívocos. Muito bem, isso explica, mas não resolve. E daí? Eu não quero mais ficar com essa bagagem. Eu não quero mais agir hoje de maneira equivocada. Eu preciso me modificar. Eu preciso traçar um outro momento de vida para mim. É o momento de nós nos modificarmos. E é isso que Allan Kardec pergunta para os Espíritos: como é que eu vou fazer isso? Como é que nós vamos superar os arrastamentos do mal? Ele nos responde, um sábio da antiguidade já nos falava: conhece-te a ti mesmo. Sócrates, que viveu 400 anos aproximadamente antes de Cristo, ele, a prática de vida dele, a filosofia que ele pregava, diferentemente dos filósofos que o antecederam, que estudavam as leis da natureza, tentavam explicar a natureza, ele não. Ele se voltava à conduta moral. Ele se preocupava com o comportamento moral, com a aquisição de virtude das pessoas. O princípio ao qual pregava, ao qual se comportava, era exatamente aquele que estava inscrito no templo de Apolo, em Delfos, né? Conhece-te a ti mesmo. A partir desse conhecimento, dizia Sócrates, nós precisamos conhecer os nossos desejos, as nossas ações, as nossas vontades, para que a partir daí a nossa conduta moral possa se modificar. E ele falava isso aos jovens, para que não se preocupassem tanto com a sua parte física, com as coisas do mundo material, com a riqueza, com o poder, mas que buscassem adquirir valores morais, valores de virtude. Dizia Sócrates que a sabedoria residia exatamente em vencer-se a si mesmo. E a ignorância era ser derrotado por si mesmo. A partir desses conceitos, desses ensinamentos, Sócrates desenvolveu a sua filosofia, a sua história, o seu modo de ensinar as pessoas a se conduzirem. E aí nós vamos, então, pensando, meditando, como é que nós vamos fazer a aplicação desses conceitos em nossas vidas. Como é que nós vamos tratar essa lição de nos conhecermos a nós mesmos. Qual é a estratégia para que possamos nos modificar? Imaginemos que temos uma batalha. Não, vamos trazer para os nossos dias uma partida de futebol, um jogo que eu preciso vencer. Um jogo e eu tenho um adversário para derrotar. Eu tenho uma partida de futebol e eu preciso vencer. Qual aquele treinador sabe o que ele vai fazer? Vai procurar conhecer o seu adversário. Vai ver quais são os pontos fortes, perceber quais são os pontos fracos, as estratégias que usa, por quais caminhos que eu posso mais facilmente vencer esse adversário, qual daqueles jogadores ali tem um temperamento mais fácil, mais difícil da gente superar, e a partir do conhecimento desse adversário, ele monta a sua estratégia para derrotar o adversário. A partir desse momento, ele vai identificar por quais caminhos ele tem que jogar. Ah, o time de lá é muito forte, então eu tenho que montar uma retranca. Vou montar uma retranca e eu não vou vencer. Nós precisamos também praticar a mesma coisa nessa batalha que temos conosco mesmo, nesse desafio imenso que precisamos vencer, que precisamos enfrentar. Primeiro, conhecermos a nós mesmos, o adversário que mora dentro de nós, que somos nós mesmos. Conhecermos as nossas mazelas, as nossas fraquezas, onde é que temos, onde é que nós caímos algumas vezes, quais são as nossas tendências inferiores, quando é que nós agimos equivocadamente, quais impulsos externos que fazem com que a gente caia, com que a gente se desequilibre. A partir da análise de nós mesmos, dessa nossa postura, da nossa conduta moral, como nos dizia Sócrates, nós vamos então montar a estratégia para podermos superarmos esse grande inimigo que mora em nós mesmos, esse grande adversário que está dentro do nosso coração. Como é que nós vamos superar isso? E aí eu vou estudar. Imaginemos então que dessa análise eu perceba, bom, eu tenho uma fraqueza para o vício da bebida. Ah, então se eu beber, eu vou me desequilibrar. Então o que eu tenho que fazer? A estratégia agora. Eu vou passar longe de bar. Eu não vou deixar a bebida entrar em casa, não vou comprar bebida para casa. Se eu tiver bebida em casa, eu vou abrir a geladeira, eu sei que eu tenho a fraqueza, eu vou beber. Então eu tenho que evitar esse tipo de postura. Ah, não, a minha fraqueza é na área sexual. Ora, então tem alguns lugares que eu não posso frequentar. Eu devo evitar, sim. Eu preciso cuidar do meu equilíbrio. E se eu sei que eu tenho esse tipo de fraqueza, eu vou buscar, combatendo, trabalhar nisso para evitar a queda fácil, para evitar as circunstâncias que vão se criar e que vão favorecer a minha queda. Isso é análise estratégica diante do conhecimento de nós mesmos, diante do conhecimento de nossas fraquezas. Mas eu também tenho potencialidades. Eu sei que eu tenho valores que eu posso utilizar para vencer as minhas dificuldades. Eu sei que eu tenho elementos que podem me favorecer nessa luta. A prece, a leitura do Evangelho, a leitura edificante, são coisas que eu vou buscar para que eu possa me fortalecer nessa luta. Então, conheço a mim mesmo, as minhas dificuldades, as minhas fraquezas, defino o que eu preciso vencer, monto a estratégia e vou trabalhando em torno disso. Isso é uma decisão que nós precisamos tomar. É tarde demais. Nós já somos espíritos maduros o suficiente para pararmos de ficarmos nos justificando as nossas quedas, os nossos erros na reencarnação. Ah, não, eu sou assim porque, assim, no passado eu fiz muito, então eu tenho esse atavismo, então eu não consigo vencer. É um arrastamento irresistível. Não, nós já estamos em condições de superarmos as nossas dificuldades. Basta para isso vontade. É fácil? Não, de maneira alguma. Não é fácil. Mas precisa decisão, precisa vontade, precisa entender que nós precisamos mudar. Perguntado a Emmanuel, no livro Consolador, por que que o homem demora tanto, tem demorado tanto nesse esforço do conhecimento de si mesmo? E ele responde, bom, Lá no passado, na antiguidade, o homem tinha mesmo dificuldades, porque o mundo era muito inóspito, ele era muito fraco, então ele tinha que se preocupar muito com as coisas exteriores, né? Com o predador, né? Com o ambiente inóspito, com as intempéries, com tudo que vinha. Então ele tinha que se preocupar. Foi amadurecendo, foi entendendo que o valor da convivência, relacionando-se com o outro, ele podia superar essas dificuldades, e hoje nós já estamos no momento que a nossa preocupação com as coisas externas não devem absorver tanto do nosso tempo. Então, nós já podemos nos ensimesmarmos, ou seja, entrarmos dentro de nós para nos conhecermos, avaliarmos e definirmos, procurarmos ajustar o objetivo, nossos objetivos, aos objetivos de nossa vida. Entender exatamente qual a razão que nos faz estarmos aqui na Terra. Precisamos nos melhorarmos, precisamos vencermos as nossas dificuldades, as nossas mazelas. Precisamos trabalhar nesse sentido. Porque nós, e por que não fazemos isso ainda? Por que não nos decidimos a superar essas nossas dificuldades? Será que falta lições? Nos fala André Luiz que 10 minutos de leitura do Evangelho de Jesus nos traz material de conhecimento para que possamos viver por toda a nossa vida, com equilíbrio e com bom discernimento. Então, não nos falta material. 10 minutos de leitura do Evangelho de Jesus nos dá indicação, seguro, para viver toda a nossa existência em equilíbrio. Por que é que nós não fazemos isso? Por que é que nós não buscamos essa nossa luta, esse bom combate que precisamos realizar a todo instante em nossas vidas, e nós fraquejamos? E mesmo, nos falam os espíritos, no meio religioso. E, sobretudo, no meio religioso, nós vamos colocando, porque onde nós temos o Evangelho, temos a oportunidade de aprender, de praticar algumas das lições que já recebemos. A maioria de nós, nos falam os espíritos, nos afastamos da vivência do Evangelho. Estudamos a nível de raciocínio, mas falta a vivência, a experienciação. Precisamos colocar em prática aquilo que já conseguimos entender. Então, nós vivemos na religião superficialmente. E nós construímos aquilo que eles falam, que é aquela fé morna, aquele negócio morno que cria o farisaísmo, que significa o crente que exalta a virtude, mas não a vivencia. O crente que apregou a caridade, mas não coloca em prática. O crente que abomina o mal, mas vive com o mal, vive em torno do mal. Esse é o nosso trajetório. Então, vejam, e será que é por conta das nossas fragilidades, da fragilidade humana? Não, já não é mais, não. É exatamente falta de internalização do nosso conhecimento, daquilo que já temos condições de entender, de vontade de vencer os nossos obstáculos. Nós já estamos, sim, em condições de superar muitas das nossas dificuldades, das mazelas que trazemos dentro de nós. André Luiz nos fala no livro Nos Domínios da Mediunidade, através do Aulus, o Espírito, ele nos coloca que o nosso pensamento praticamente é estacionário. Nós não buscamos desenvolver as nossas ideias, os nossos pensamentos. Nos acomodamos confortavelmente com os costumes, né? com as modas, né? Locais, e pronto. Vamos vivendo de acordo com aquilo que a sociedade vai nos impondo, sem que nos detenhamos a pensar, a meditar um pouco, a refletir sobre tudo que está acontecendo. As nossas ideias, os nossos pensamentos, então, ficam estacionários. Por quê? Porque somos ainda inferiores? Não. Porque é confortável, é cômodo, é tranquilo. Eu não preciso nem pensar. Faço o que mandaram, o que está escrito, o que o jornal falou, o que todo mundo faz, e pronto. E aí nós vamos recapitulando, como alunos numa escola, num educandário, que vamos repetindo a todo instante a mesma lição, sem aprender, sem aproveitar os valores de virtude que a lição nos traz. Vamos repetindo, então reencarnando, desencarnando e voltamos o mesmo. Aprendemos ou temos oportunidade de aprender, mas não aproveitamos esse aprendizado na nossa modificação íntima, no trabalho tão necessário da nossa renovação espiritual. No livro Luz Acima, Humberto de Campos nos conta um caso interessante. Ele nos fala que certa feita, Pedro, Simão Pedro, o apóstolo Pedro, perguntou para Jesus, caminhando os dois que estavam, perguntou para Jesus: Jesus, mestre, como eu faço para identificar os meus adversários? Porque nós devemos, eu quero saber como identificar os adversários para lutar contra eles e bem servir ao reino de Deus. Jesus silenciou, parou meditar, ficou, não respondeu. Mas como Pedro insistisse, ele respondeu: bom, a experiência da vida vai nos ensinar isso. E Pedro: puxa, mas a experiência demora muito. Se eu esperar a experiência, muitíssimo vai demorar. E Jesus respondeu: para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, uma hora basta para adquirirmos uma experiência que vale para toda a vida. E silenciou. E continuaram a caminhar, Pedro encabunhado. Passou alguns instantes, imediatamente perto de uma figueira onde estavam passando, começou um movimento, alguém balançando aquela figueira. Pedro imediatamente se esbranqueçou, assustou-se e foi dizendo: ali deve ter um fariseu que está querendo assassinar o senhor mestre. Vamos reagir, vamos decidir. Ele começou a agredir aquela figueira, tentando tirar quem estava ali atrás da figueira. De repente saiu de trás da figueira André, o irmão de Pedro, que estava só brincando, e acompanhou os dois. Jesus voltou-se então para Pedro e disse: Pedro, o medo é um adversário terrível nosso. Prosseguiram a andar, daí a pouco, em alguns instantes, apareceu, encontraram com um levita que estava estudando lá a Torá, e o levita, vendo os dois ali, foi desrespeitoso com eles. Pedro se ficou inconformado: como? Desrespeitoso com o meu mestre? E começou também a esbravejar contra aquele levita, tanto que o levita ficou assustado e foi embora. Jesus olhou para ele e falou: Pedro, o que devemos fazer para encontrar o reino dos céus? A amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Muito bem. Você acha que você praticou isso com aquele homem? Pedro ficou um pouco envergonhado. Pois é, Pedro. A intolerância é um adversário muito cruel nosso. Continuaram a andar, daí a pouco, logo em seguida, aconteceu que um homem veio dizer que um daqueles que foram curados por Jesus de lepra tinha ido até Jerusalém e tinha dito coisas falsas sobre Jesus. Pedro também não se conformou. Nossa, mas é um ingrato, como foi fazer uma coisa dessa? Começou a descrever as coisas que Jesus tinha feito ao homem e chamando de ingrato e falando, e amaldiçoou o rapaz, não pode. E aí Jesus voltou para ele: Pedro, quantas vezes temos que perdoar o nosso próximo? 70, até 7 vezes. Pois é, Pedro, a inquietude, a irritação, também é um mal, um adversário muito grande nosso. Continuaram a caminhar, aí chegaram num local onde iam almoçar, sentaram-se para almoçar, veio um homem próximo e começou a falar mal dos políticos da época. Começou a falar mal do imperador, dos senadores, da política, que é muito corrupto, aquela coisa horrorosa. E Pedro foi na conversa e também falando mal. Acabaram a conversa, Jesus perguntou para Pedro: Pedro, você já foi até Roma? Não, nunca fui até Roma. Nossa, pelo jeito que você falava, dava a impressão que você estava próximo do imperador. Parece que conhecia tanto. Pedro, como devemos fazer, tratar o nosso próximo com tanta maldade, com tanta dureza assim? Não, senhor, não podemos ser assim. Jesus parou um pouco, olhou para o sol como a medir o tempo, e calculou: Pedro, exatamente há uma hora atrás, você me perguntou como faríamos para encontrar os nossos grandes adversários. Agora, em uma hora, exatamente em uma hora, nós encontramos com 4 adversários cruéis: o medo, a revolta, o desespero, a inquietude. Então veja, Pedro, na verdade, os nossos maiores adversários estão dentro do nosso coração. Silenciou um pouco e falou: então, a nossa grande batalha, a nossa grande luta será exatamente dentro de nós mesmos. Procuremos, então, nos conhecermos um pouco para, dentro do conhecimento das nossas imperfeições, montarmos uma estratégia para superarmos as nossas vicissitudes. Que Deus nos ampare a todos.